Estamos de volta com o CBN Saúde, hoje conversando com o médico infectologista, professor do curso de medicina do SESUMAR, Luiz Jorge Moreira Neto. Nós falamos aqui sobre infecções, as formas de contaminação, e eu gostaria de conversar com o Dr. Luiz Jorge sobre infecção hospitalar, porque me parece que esse é um assunto que preocupa bastante e que, lamentavelmente, ainda ocorre com muita frequência. Doutor, primeiro, por que nós temos infecção hospitalar em pleno século XXI?
Justamente por estarmos no século XXI. O que aconteceu é que com a institucionalização da medicina, ou seja, os pacientes se encaminham todos ao mesmo lugar para fazer o tratamento, diferente do que ocorria antigamente, que o tratamento era feito em casa, passou a ocorrer uma seleção de bactérias. Essas bactérias são mais resistentes a antibióticos. Você vai usando antibiótico no paciente e só vão restando as bactérias que são resistentes a ele, aquelas bactérias mais fortes, as que o antibiótico não tem efeito. E por estar dentro do hospital, essas bactérias são transmitidas entre os próprios pacientes. Então chegou um ponto de que bastou um paciente passar 48 horas dentro do hospital para ele já ser considerado um paciente em risco para ter infecção hospitalar. Isso para qualquer procedimento, desde uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, uma cirurgia para retirada de amígdalas, por mais simples que seja, tudo isso já acarreta um risco do paciente adquirir a infecção hospitalar.
Ou seja, o fato da pessoa estar no hospital, estar internada, seja por, independente de qual procedimento, ela passa a correr risco pelo simples fato de estar ali e, obviamente, nesse ambiente tem muita gente, tem muitas bactérias, tem muitos vírus e isso tudo está ali circulando no ambiente e acaba essa pessoa ficando mais suscetível a uma contaminação.
Apesar do cuidado quase obsessivo que nós temos por limpeza dentro do hospital, a bactéria está presente. Ela resiste muitas vezes, né, na própria cama que o paciente dorme. E a gente vai lá, orienta o pessoal da limpeza para fazer uma limpeza adequada. Eles fazem da maneira que a gente pede. A gente não usa os mesmos produtos de limpeza que se usa em casa, usa produtos muito mais fortes. E mesmo assim as bactérias permanecem e o hospital realmente é um ambiente de risco. Então, até aconselho, vai para o hospital apenas se precisar mesmo. Se não, é melhor que vá numa clínica, faça uma consulta, se trate em casa, para evitar que tenha qualquer tipo de contaminação depois, né? O surgimento de infecção depois.
Isso significa, inclusive, que o médico da família, esse programa Saúde da Família do Ministério da Saúde, caso funcione bem, também é uma forma de evitar as infecções, inclusive a infecção hospitalar.
Justamente. Nós temos também outras situações, por exemplo, existem convênios hoje em dia que optam por fazer o término do tratamento do paciente em casa. Situações em que a gente precisa fazer medicação na veia por 15, 20, 30 dias, que o paciente necessariamente precisava ficar internado e podia correr o risco de ter todas essas complicações. Hoje em dia ele vai para casa e recebe a medicação em casa, o plano de saúde vai na casa do paciente, administra o medicamento, vai embora, volta depois de tantas horas para ver como é que ficou, para fazer uma nova dose, e o paciente fica no conforto da casa dele, só que principalmente livre de adquirir uma infecção hospitalar.
Doutor, o senhor falava para a gente sobre a questão da resistência, né? Que essas bactérias elas se tornam com o tempo resistente aos medicamentos que são utilizados no combate a elas. Isso vale também para os vírus? Como que funciona, na verdade, essa resistência?
Quando a gente fala de infecção hospitalar, os vírus são um ator muito pequeno.
Certo.
A gente fala basicamente de bactérias e fungos, principalmente. Correto. As bactérias, pela grande quantidade de bactérias que existem. Mas os vírus também podem ficar resistentes. Uma situação que o vírus pode se tornar resistente, por exemplo, é os pacientes que têm AIDS. Eles tomam o tratamento que a gente chama antirretroviral, o tratamento que é o conhecido coquetel, mas se a pessoa não tomar direito, ele acaba selecionando vírus que esse coquetel não vai mais funcionar. E esses daí são chamados de vírus resistentes também. Mas para o contexto da infecção hospitalar, os vírus não têm tanta importância assim. São mais as bactérias e os fungos.
É por isso também que a gente teve aí por parte da Anvisa a proibição para venda indiscriminada de antibióticos?
Isso é um fator importante. Foi muito acertado isso da Anvisa, apesar de que eu ainda recebo pacientes que conseguiram comprar, de uma maneira ou de outra, o antibiótico sem ter a receita. Mas isso foi muito acertado, porque qualquer dorzinha de garganta, o paciente ia lá e tomava o antibiótico. Com o tempo, esse antibiótico, que era muito bom, que poderia ser usado até para tratar pneumonias, que são doenças muito mais graves, já não funciona para nenhuma delas. E o que é pior, ele acaba transmitindo essa resistência para os demais antibióticos. E os medicamentos que sobraram são muito poucos. Então, são basicamente medicamentos que são administrados na veia e têm mais efeitos colaterais. Então, o cuidado que a Anvisa teve agora realmente foi muito acertado.
Nós ouvimos bastante falar nesses últimos anos sobre o desenvolvimento de uma superbactéria. Que bactéria seria essa?
É uma bactéria chamada Klebsiella pneumoniae. É uma bactéria que habita os intestinos, normalmente, mas que ela tem um grande papel nas infecções respiratórias e nas infecções urinárias dentro do hospital. Aconteceu que essa bactéria desenvolveu um gene, ela desenvolveu no seu DNA uma seleção de genes ali, um gene de resistência, que tornou ela resistente para a maioria dos antibióticos, principalmente os mais fortes que nós temos. Então ela se tornou praticamente intratável. Tivemos alguns casos aqui no Brasil, a coisa já começou a se multiplicar, já tivemos muitos casos aqui no Paraná, alguns em Maringá, e essa bactéria está à espreita. Então, quem puder evitar de ir para o hospital, eu aconselho. Mas se não puder evitar, é bom que cheque se o seu hospital tem um serviço de controle de infecção hospitalar ativo, se os funcionários seguem de maneira... Os procedimentos de higiene, que o paciente tem a própria higiene. Então temos que cuidar em relação a isso.
Muito bem. Quando a gente fala sobre essas infecções, o senhor falava pra gente, por exemplo, sobre a própria AIDS, né? Ela é uma infecção. E ela também pode, o próprio tratamento dessa doença pode aos poucos tornar-se menos efetivo por conta da resistência. Como que hoje a gente pode lidar com situações como essa? Aí tem que fazer sempre a troca de medicamento? Como que funciona, doutor?
No caso da AIDS, o principal é o paciente ter bastante regularidade. Se ele determinou no começo do tratamento que ele vai tomar o medicamento numa determinada hora, ele não pode falhar. Não pode nem adiantar, nem atrasar. Tem que tomar naquele horário correto. Isso todos os dias. Por quê? A consistência do tratamento inibe que o vírus se multiplique. O vírus vai ser mantido em uma quantidade muito pequena. Isso impede a resistência. Com o tempo, todos os pacientes que têm AIDS vão precisar trocar. Só que uns podem levar 2 anos, outros podem levar 10 anos. Então, à medida que o tempo vai passando, o paciente vai se dando mais chance de recuperar a imunidade e também vai se dando a chance de poder tomar medicamentos diferentes, porque eles estão sempre em pesquisa.
É verdade que a própria medicina, a própria investigação científica, quando trata de vírus e bactérias e até mesmo de fungos, esbarra em algumas dificuldades, porque elas, não só por essa capacidade de criar resistência, mas também existem alguns que sequer conseguem ser combatidos através de medicamentos?
Tem muitas doenças que a gente não consegue realmente resolver. Antivirose é um problema sério. A própria dengue hemorrágica, se ela entrar naquele estágio que é o choque da dengue, como ela não tem um tratamento específico, a gente pode torcer apenas para o paciente melhorar com as medidas que a gente pode fazer, que é basicamente a hidratação e o cuidado. Então não temos nada para combater. E são várias doenças que ocorre isso. Outras vezes tem doenças que já são letais logo no começo, por exemplo, uma meningite. Uma meningite, se você demorar muito para fazer o diagnóstico, mesmo que exista o tratamento pode não ter sido instituído a tempo e o paciente falece. Então a gente volta e meia vê óbito por meningite, volta e meia vê óbito por dengue, por situações como essa. E tem as doenças que realmente não tem tratamento. Antivirose, como se tem um exemplo, várias infecções virais não tem um tratamento específico, então isso pode causar a morte do paciente, não dando chance nenhuma para o médico atuar.
Muito bem. Para a gente concluir aqui nossa conversa, doutor Luiz Jorge, nós falamos sobre a importância, talvez a maneira mais eficaz, né, da gente ter, de evitar a contaminação por vírus, por bactérias, pelos fungos, é justamente a higiene. E quando a gente fala sobre higiene, a gente fala sobre limpeza. Qual a melhor técnica?
A limpeza em casa, ela sendo bem realizada, não deixando acumular secreções, resíduos, poeira demais, ela é o suficiente para o nosso convívio.
Não há nenhum produto, digamos, mágico.
Não.
O produto do dia a dia é suficiente.
Justamente. O que nós temos à disposição no mercado para poder fazer a limpeza do chão, das paredes, box, banheiro, essas coisas, é o suficiente. O mais importante realmente é a higiene pessoal. Então, o banho diário, lavar sempre as mãos antes de comer, evitar unhas muito compridas, evitar cabelos muito compridos, se tiver cabelo e barba muito comprido, que faça higiene adequada, porque isso pode acumular bactérias e fungos e secreções. Então tem que ter esse tipo de cuidado, né? A higiene é o principal de todos. E também bons hábitos de vida, como citei no começo, as pessoas que usam drogas, os tabagistas, as pessoas que bebem, elas têm uma queda de imunidade por conta disso. Então, se possível, evitar esses hábitos e vícios para poder ter uma imunidade boa e se livrar das infecções.
Ok. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Obrigado pelas orientações, por falar sobre esse assunto com o ouvinte da CBN.
O prazer foi todo meu. Estou à disposição para novos convites. Se precisar, estamos aí para poder dar novos conselhos aí para a população. Obrigado.
Doutor Luiz Jorge Moreira Neto, infectologista, professor do curso de medicina do Sesumar, foi o nosso convidado aqui no CBN Saúde.